Graças, muito obrigada pela vossa presença, apesar do adiantado da hora. Nós temos entre nós a Associação Portuguesa das Doenças do Lisosoma e, ao mesmo tempo, também as doenças raras. Embora, digamos, esta associação e esta representação das doenças raras seja mais vasta do que através desta... do que a própria associação. Exatamente. De maneira que vamos fazer o seguinte. Eu dava-vos a palavra para uma intervenção muito rápida sobre aquilo que vos preocupa e depois cada um dos grupos parlamentares, se assim o entender, coloca questões se não vir esclarecido aquilo que pretende ver. Não é que sou o Felipe Francisco Beirão, desculpe, faz favor, tem a palavra.
Uma aliança, portanto, que pretende ser um órgão de intervenção efetiva na vida que estas situações respeita e, portanto, abarcar efetivamente mais do que propriamente só as doenças do lisosoma, todas as doenças raras. Penso que terá que haver aqui uma definição grande quanto a quem terá ou não legitimidade para a representação das doenças raras e penso que uma associação será efetivamente esse órgão de representatividade. Quanto mais concretando, mais concretamente na questão, prende-se sobretudo com o Programa Nacional das Doenças Raras, cujo estudo e implementação foi feito no decorrer do ano transato. Penso que neste momento existe já pelo menos um esboço, se não mesmo já um programa delineado ao nível governamental do Ministério da Saúde, só que tarda em ser implementado e em ser efetivado. Isto também no seguimento da comunicação que foi feita ao Parlamento Europeu pela Comissão, exatamente no âmbito deste tipo de situações das doenças raras. Foi uma comunicação que foi apresentada em novembro e cujos princípios do Programa Nacional em grande parte acolhe, mas que efetivamente nós temos necessidade de ser implementado, até porque as doenças raras têm uma questão que se prende com tudo isto, que é a questão dos financiamentos, que convinha, e estamos neste momento em discussão e aprovação do orçamento, que conviria haver incluídos estas questões de financiamento e das doenças raras, ver incluídos no orçamento para que, de facto, possa haver um tratamento correto e ordenado destas situações. Eu penso que, no essencial, e para não vos tomar mais tempo, a questão se prende essencialmente com a implementação e depois com tudo o que vem por arrasto no programa, mas que está incluído no programa. E, portanto, que se prende com a necessidade que havia de implementar, de fazer aprovar o Programa Nacional das Doenças Raras e penso que seria...
Muito obrigada, Sr. O Sr. Deputado João Semedo pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que comece por vos cumprimentar. Eu não sinto, por razões profissionais, não tenho grande necessidade de fazer perguntas e como tenho que me ausentar, queria apenas pedir-vos desculpa para não ficar no resto da audição. E dizer apenas que, do meu ponto de vista, esse sentido das vossas palavras de consagração do Plano Nacional de Saúde, de um programa específico para as doenças raras, também me parece que é a melhor solução para um problema que é muito abrangente, tem doenças, enfim, muito variadas, situações muito diferentes, até no número de doentes, na gravidade, nas consequências, nos custos, e creio que, de facto, o Ministério da Saúde se tem atrasado na consideração de um programa nacional específico só para este contexto das doenças raras. Portanto, queria também dizer naturalmente, partilho convosco dessa opinião e que, enfim, dentro das medidas das nossas possibilidades, tentaremos, enfim, contribuir para que esse objetivo seja, digamos, incluído tão rapidamente. Peço desculpa ter que me ausentar.
Muito obrigada. Sr. Deputado Carlos Miranda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentar o Sr. Presidente e penso que elementos da direção...
Não, são de outras associações.
São de outras associações. E, já agora, se apresentassem... E qual é o seu... Como se chama?
A genética é recessiva, muitas vezes manifesta-se ou na infância ou na adolescência e outras vezes já na fase adulta. É uma doença do cerebelo e depois tem consequências altamente incapacitantes. A pessoa vai começando por ter o equilíbrio, por ter pouca sensibilidade, por... perder a sua autonomia e acaba numa cadeira de rodas completamente dependente. Pronto, eu sou mãe de uma rapariga que tem agora 29 anos e que tem uma ataxia não identificada, porque há muitas doenças deste foro que não estão, não se sabe, não estão em diagnóstico certo.
Eu venho da Associação Portuguesa dos Hemofílicos, estou em representação da direção. O meu nome é Ana Rita Danhino e o meu trabalho na associação, eu sou psicóloga de formação, é como psicóloga e também assisto a direção nestas questões das doenças raras e no trabalho mais específico com a Aliança das Doenças Raras.
Obrigada.
Muito obrigado. Eu colocava-vos a questão... que me preocupa, sobretudo, em relação a esta problemática, que tem a ver com a necessidade de termos um interlocutor único que mantenha com a tutela e, nomeadamente, com a Comissão de Saúde Parlamentar, um diálogo que nos também coloque em situação de conhecimento e de atenção. Que a vossa dispersão por vezes prejudica. E, nomeadamente, gostaria de saber em que estado é que está o processo de constituição da Aliança, porque isso é fundamental para vocês e todos nós termos, digamos, um interlocutor eficaz, não é? Porque aquilo que pouco eu conheço destas situações é que a dispersão é enorme, não é? As doenças raras e raríssimas são... e todos os dias aparecem novas, não é? E é preciso que tudo isto seja conglomerado de forma a que possa ter alguma eficácia no sentido da implementação das políticas públicas mais adequadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Teresa Queiro. Faz favor.
Muito obrigada. Muito brevemente gostaria de saudar Dr. Francisco Pereirão, as doutoras, a Dona Rita, por estarem aqui presentes. Já tivemos a oportunidade de conversar aqui há uns tempos e, portanto, a apresentação da Aliança já foi feita. Na altura estava prestes a ser formalmente constituída, imagino que seja para breve. Para dizer apenas que, de facto, não é preciso fazer parte da Comissão de Saúde. Penso que basta estar atento como cidadão para vermos o quão menosprezadas são as doenças raras. Desde logo, porque há um desconhecimento por parte da população, como disse aqui o Sr. Deputado Carlos Miranda, essa pulverização, essa existência de tantas doenças, muitas vezes raras, tornam o conhecimento e o reconhecimento por parte da população difícil, o que retira a cada um desses grupos capacidade reivindicativa, sejamos honestos. Também se colocam muitas vezes dificuldades ao nível do diagnóstico. Eu estou a olhar para a Ana Rita porque, no fundo, no meio disto tudo, os hemofílicos é uma doença mais comum, mais conhecida. E, portanto, mas não deixa de ter, obviamente, preocupações. Já tive a oportunidade de vos dizer que o CDS apresentou um projeto de resolução que espero que seja agendado brevemente. Que eu penso que toca num dos muitíssimos problemas com que são confrontados, que é a ausência de uma tabela de funcionalidades. E esta ausência faz com que as incapacidades sejam medidas, desculpem a expressão, mas a régua e esquadra e de acordo com as incapacidades resultantes dos acidentes de trabalho. Portanto, não de uma forma feita por medida como seria desejável e necessário para as doenças raras. E, portanto, espero que seja, que isto se torne uma realidade muito brevemente. E apenas para dizer que espero que o facto da aliança agora estar constituída, de facto, vos dê uma maior capacidade reivindicativa, sobretudo por toda a legislação e toda a regulamentação. É feita de uma forma muito fragmentada, o que em algumas situações é justificado, tendo em conta as diferenças, mas é sobretudo essa vossa capacidade reivindicativa que é muito importante.
Muito obrigada. Sr. Deputado Jorge Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a direção da Associação Portuguesa de Doenças do Lisosoma e a direção dos hemofílicos e a direção das ataxias hereditárias. Muito bem. Muito obrigado por estarem presentes e por também nos ajudarem a refletir sobre esta matéria. Eu queria colocar-vos duas pequenas questões e fazer uma pequena abordagem. Nós, de facto, é bom que façamos esta reflexão e que esta reflexão sirva, digamos, para acelerar ou promover com mais celeridade o processo que tem a ver com o Programa Nacional de Doenças Raras, isso, mas sobretudo com a sua implementação. Mas eu devo dizer também que nós estamos perante um conjunto de doenças raras, algumas mesmo raríssimas, que neste momento o Serviço Nacional de Saúde consegue identificar, porque tem outros meios de diagnóstico, tem outros recursos humanos e outras condições de organização que nos permitem fazer esta identificação, coisa que aqui há uns anos seria extremamente difícil. Pelo menos em termos de prevalência, hoje temos números que há 10 ou 15 anos não tínhamos. Isso é possível ter esses números e, portanto, esses números revertem para o poder político numa lógica de preocupação e, portanto, a exigência de dar respostas perante estes números, porque o Serviço Nacional de Saúde hoje tem muito melhores respostas, sobretudo na identificação e na orientação destes doentes. De qualquer maneira, há lacunas e há insuficiências. E essa era uma das questões que eu vos queria colocar. O que é que sentem neste momento? Quais os principais constrangimentos que vão sentir nas respostas do Serviço Nacional de Saúde? Concretamente, pedirei mais relativamente às doenças do lisosoma do que propriamente a outras doenças menos raras. E gostaria também de saber, esta plataforma que pretendem criar, juntando, digamos, no fundo fazer escala, fazer número, e portanto ser um corpo interessante, um interlocutor forte no sistema, pretende abarcar um conjunto de doenças raras, raríssimas, e talvez outras menos raras. A pergunta é assim, pretendem juntar doenças até que nível de prevalência? Isto porque as raras, raríssimas, cada uma delas tem a sua especificidade e, portanto, mas de qualquer maneira é este equilíbrio entre uma escala que é necessária para ter força como interlocutor e, por outro lado, a diferenciação entre doenças que têm prevalências às vezes muito distintas. Eu gostaria que se referissem a esta questão da prevalência para a construção de tal plataforma. Muito obrigado.
Dava-vos então agora a palavra para responderem, por favor.
seguindo aqui na ordem, relativamente à pergunta que colocou quanto ao estado da constituição da Aliança, a Aliança já teve a data marcada para a escritura, só que surgiram algumas questões burocráticas que os notários põem sempre mais um entrave nisto ou querem mais um papel e, portanto, neste momento estamos a recolher tudo aquilo que se mostra necessário para cumprir com as necessidades notariais para fazer a escritura. De qualquer das formas, terá que ser sempre feita no prazo máximo de 2 meses, que é o prazo que nós temos o registro do nome aprovado, portanto, teremos sempre que utilizar esse deadline. Quanto à doutora Teresa Queiro, quanto à questão das incapacidades, eu aproveito para dizer que é, de facto, um problema que as doenças raras têm. Veja-se que a maior parte das vezes as pessoas, quando pretendem ser avaliadas em termos de incapacidade, não o conseguem fazer pela sua doença, mas muitas vezes e tão só pelas consequências que já se verificam da doença, quando muitas vezes há doenças que por vezes ainda não têm os sintomas, pelo menos tão graves, que se vão acentuando, mas que essa doença já existe e, portanto, a classificação das doenças crónicas e das incapacidades é, de facto, uma situação que nos preocupa e muito. Respondendo mais diretamente aqui quanto à questão da prevalência, nós utilizamos o critério que existe na Europa e que são de 2000 por... Até 2000 doentes por doença. Portanto, é este, e é neste critério que nós associamos as associações e que procuramos as associações para constituir este núcleo, não mais do que isso, portanto, para limitar exatamente para serem doenças raras. É claro que há umas que têm maior incidência do que outras, mas é isto. Um dos problemas que falou também e que para nós seria de grande interesse e penso que para o país e para uma política de saúde é a questão do registro efetivo das doenças, não só do tipo de doença, como do número de doente. Isso permitirá, a partir daí, saber quais são as necessidades, e este registro das doenças, de facto, não existe. Sim, é o registro. Quanto aos constrangimentos que existem, eu poderia dizer que são de toda a ordem, porque se eu sofro de uma doença do lisosoma, que em princípio não me afeta na minha vida profissional e normal, quer dizer, sofro os problemas da doença, mas como qualquer outro vou andando e vou fazendo, há tipos de doenças com deformidades físicas muito grandes. Pessoas com físicas e algumas delas também mentais, porque isto tem uma série de variedade de doenças. Pessoas que têm um crescimento retardado, muitas vezes são muito, muito baixas, têm grandes problemas de locomoção. Devo dizer que os testes para saber como é que as pessoas vão evoluindo e porque em algumas delas até já há tratamentos, vão evoluindo, é o teste dos 6 minutos, saber quanto que caminhada é que conseguem fazer em 6 minutos, o que, portanto, é sempre... E porque os 6 minutos já é um tempo em que a pessoa, pura e simplesmente, não consegue passar dali. Portanto, os constrangimentos. Temos pessoas com problemas musculares, com dificílimo acesso a edifícios, a escolas, e com dificuldades em superar essas... Portanto, a questão das acessibilidades é uma questão que também para nós nos preocupa imenso. Temos a questão dos medicamentos, o preço dos medicamentos, não vamos entrar por aí agora, porque, mas é um facto que o preço dos medicamentos, e nem todos são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde, até porque existem muitos, se os medicamentos principais para o ataque à doença em si são comparticipados, existe depois toda uma medicamentação necessária que por vezes não é tomada como sendo necessária para o tratamento das doenças raras e que não sofre desses benefícios. E há um aspecto em ligação com aquele que falei há pouco, que é o da comparticipação dos técnicos, porque as doenças não é só uma questão de medicamentos, é uma questão de terapias, fisioterapias, necessárias psicológicas, que muitas vezes não são tidas em conta nos tratamentos e, portanto, nas comparticipações. Penso, são estes... Enfim, assim... É.
Eu, se me permitir, Francisco, dar só uma pequena chega, e também a resposta à senhora deputada Teresa Queiro, quando falou da importância do reconhecimento da funcionalidade, não só da incapacidade, mas da funcionalidade. É necessário que o nosso sistema reconheça a questão da qualidade de vida, que já se fala há tanto tempo, ou da perda desta qualidade de vida, quando se avalia a capacidade que determinada pessoa tem para a sua vida diária, para as ações mais básicas da sua vida. E muitas vezes isto não se vê porque a pessoa tem algum defeito físico aparente, falta-lhe uma perna, falta-lhe um braço, e portanto estas são as características que são reconhecidas hoje em dia na tal tabela de incapacidades. Isto não é absolutamente suficiente, e isto é uma questão transversal a todas as doenças que nós aqui vimos representar. E posso-vos dizer que estamos aqui três associações que representam, dentro dessas associações representamos inúmeras doenças, e neste momento estamos a representar 9 associações. O que na questão das doenças raras é realmente um número que já tem algum peso. Parece pouco, mas tem algum peso, multiplicando depois para a representatividade de cada uma destas associações. E, portanto, todas estas pessoas se deparam, de facto, com esta questão das incapacidades e do não reconhecimento do seu impedimento em ter qualidade de vida. A qualidade de vida passa, de facto, como o Francisco Beirão estava a dizer, pelas questões, muitas vezes, do Serviço Nacional de Saúde, às vezes não reconhecer as necessidades, não só em termos de medicamentos destas pessoas, mas das terapêuticas coadjuvantes, portanto, da própria... De uma psicologia, por exemplo, que não é reconhecida, de uma terapia da fala, a fisioterapia, por exemplo, só se a pessoa tiver algum acidente é que realmente ela poderá ser comparticipada. Enfim, tudo isto deveria ser reconhecido. Eu reconheço, e nós reconhecemos, claro, que estas questões têm todas a parte do orçamento do Estado, e portanto, e por isso era tão importante que este plano o programa das doenças raras fosse implementado, porque nós temos conhecimento que este programa vem com um orçamento. E este programa já deveria ter sido implementado em 2008. Há ações que eram para ser implementadas em 2008, que não foram. Portanto, 2008 está quase no fim. E se perdemos a expectativa dele ser implementado em 2009, estamos a atrasar todas estas questões que vos vimos trazer aqui. E, portanto, traz-nos também aqui... Esta questão é de saber se neste orçamento nós já vimos contemplados ou não. Se de facto pensaram em nós neste orçamento ou não. E gostaríamos de perceber isso. Outra questão também. que vos ponho aqui, muito do ponto de vista muito pessoal do doente, é que, de facto, o Sistema Nacional de Saúde não está preparado para aceitar, muitas vezes, a sabedoria do doente. Portanto, o doente raro traz, muitas vezes, com ele o conhecimento da sua própria doença. Muitas vezes esse conhecimento não é partilhado pelo médico. O médico não tem a obrigação de conhecer a doença rara. Tem sim a obrigação de saber que não a conhece e que, portanto, poderá e tem canais disponíveis para aceder a esse conhecimento. E tem que valorizar, de facto, o conhecimento do doente. Através, por exemplo, uma das propostas que fizemos já o ano passado, quando da primeira comemoração do Dia das Doenças Raras, dia 29 de fevereiro, este ano será, o ano que vem será 28 de fevereiro, que nós vamos comemorá-lo, esperamos nós, que é de facto um cartão do doente crónico, ou o cartão da doença rara, que permite o reconhecimento daquela pessoa, e vou-vos ser muito, muito sincera, e com essa questão da discriminação negativa, que às vezes fala-se, se tem um cartão, esse cartão, aquela pessoa tem uma doença, então eu garanto-vos, os doentes não se importam. Porque chegar a uma urgência e não ser reconhecido como tendo determinada doença, passar por períodos de espera longos e perfeitamente penosos, quando eles têm a resposta do problema deles, é absolutamente pior do que qualquer tipo de discriminação que possa estar associada ou não à utilização deste cartão. E, portanto, estas são algumas questões que eu passava também em complemento do Francisco, e passaria, se a senhora Presidente permitisse, à Inês.
Eu ia dizer mais ou menos aquilo que a Rita disse, quanto aos constrangimentos sentidos no Serviço Nacional de Saúde. Acho que há uma certa falta de sistematização e de sensibilidade para os diferentes tratamentos que devem ter as limitações das pessoas. Porque, por exemplo, enquanto uma pessoa que teve um cancro da mama e que fica com algumas limitações do braço, tem é-lhe dada uma percentagem de incapacidade, uma pessoa que tem uma ataxia, que anda numa cadeira de rodas e que não consegue fazer isso, é-lhe dada a mesma incapacidade. Portanto, alguma coisa está errada, porque uma pessoa que não mexe um braço consegue fazer a sua vida normal, não é? Portanto, eu acho que devia haver aqui uma certa cuidado ao atribuir as percentagens de incapacidade. E acho que deve haver uma sensibilização dos médicos dos Centros Nacionais de Saúde para, quando lhes aparecem estes doentes, terem a preocupação de lhes dar ou de lhes indicar onde é que pode haver um seguimento especial para os seus casos. Porque às vezes anda-se um bocado perdido, não é? Porque o médico não conhece a doença, não sabe bem. Depois diz, olha, vá ali, que ali é um bom especialista, mas depois chega-se lá também não é bem. Acho que tem que haver mais sistematização, tem que haver talvez, não digo uma especialização em doenças raras, mas talvez umas pessoas que sejam canalizadas para esse tipo de saberem os sintomas que podem apresentar, um mapa de referenciação, exatamente. Pronto, pois, das que é possível, porque há muitas que é muito difícil, sei, estão sempre a aparecer.
Muito, muito bem, eu não registro mais nenhum pedido de inscrição. O Sr. Deputado Ricardo Gonçalves quer formular uma pergunta, pedia-lhe rapidez, se faz favor.
No meu distrito, que é o distrito de Braga, acompanho estes casos mais complexos, desde o menino azul, que é uma doença rara, com todos os problemas que isso tem trazido, e que, aliás, volta e meia é notícia, umas vezes por razões, outras por más razões. E acho que esse caso é um caso sintomático da situação que vivemos. Há pouco tempo as notícias eram que a mãe do miúdo que ficara com dinheiro, que se tinha conseguido com várias dádivas, como é que se pode controlar isso, se ficou com dinheiro, se não ficou com dinheiro, quer dizer, porque a mãe que tem que gerir a casa, tem que gerir o miúdo, tem que gerir os medicamentos, etc. Quer dizer, a não ser que o dinheiro fosse para uma instituição e a instituição é que gerisse o dinheiro. Quer dizer, e é preciso também resolver estes casos, porque isto implica muito, muito dinheiro e muitas vezes as famílias não estão preparadas para gerir esse dinheiro e as instituições também não estão. Por exemplo, o problema da paramilioidose, da doença dos pés. Outro dia fui visitar um doente com essa doença e não havia articulação entre a saúde e a segurança social e, portanto, a segurança social não estava a apoiar aquele caso. Tive que ser eu a alertar a segurança social para poder apoiar aquele caso. Porque a segurança social empurrava para a saúde tratava da sua parte, mas o problema é que a partir de certa altura o problema passa a ser da segurança social e deixa de ser da saúde. Portanto, o facto dos hospitais hoje serem EPAs também leva a que tem que se criar um fundo nacional para cada uma dessas doenças que financie os medicamentos, que financie as doenças, porque senão os hospitais muitas vezes fogem a tratar essas pessoas. Eu vejo, por exemplo, há uma doença chamada doença do Gaucher, não é? Como se diz? José Gaucher. Há dois casos no Hospital de Braga e acho que ele custa 250 mil euros por ano cada um daqueles doentes. E só hospitais de grande estrutura podem aguentar essas despesas. E só com um fundo nacional, porque se não tiver esse fundo nacional, os administradores acabam por arranjar formas de, às vezes, não terem o tratamento que deviam ter. Depois, a preparação das IPSS, a maior parte das IPSS não estão minimamente preparadas para as doenças raras. E era preciso que em cada distrito houvesse uma ou duas IPSS de referência para poder apoiar essas pessoas. E era preciso aí entrar a Segurança Social e entrar as vossas associações, porque acho que as vossas associações no terreno não estão muito bem implementadas. De maneira que... E também pode ser que a Aliança resolva isto, mas a proliferação de associações também começa a ser preocupante. Eu pertenço a uma associação do inflamatório do intestino e vejo depois as dificuldades que tudo aquilo tem, porque é preciso logística, cada uma tem a sua logística. Não sei onde é que vamos parar assim com tantas associações, quer dizer, não, quanto ao nada disto é viável. Nada disto tem efetivamente depois capacidade reivindicativa, não tem organização no terreno, não tem nada. Eventualmente, fazendo essas alianças, acho que até uma experiência interessante e que depois temos de tirar as conclusões disso. E pode ser que se resultar, até se pode aplicar a outras áreas.
Muito bem, Sr. Deputado. Já percebemos o conteúdo da sua... Senhora Deputada, é muito, muito rápido. Eu respondo depois a essa pergunta, Senhora Deputada. Eu respondo depois a essa pergunta. Tenho aqui apontado para responder. Eu estou a ver que o Senhor Deputado Ricardo Gonçalves, como também integra uma associação de doença rara, devia estar deste lado. Mas, portanto, eu dei-lhe a palavra porque acho que é muito importante. Não há melhor maneira de resolver os problemas que nos estão apresentados do que passar por eles, porque a pessoa entende-os bem. Faz favor, querem dar uma resposta muito rápida, pedi-vos para serem muito rápidos. Um bocadinho é só uma reunião vossa. Desculpem, vamos dar a palavra às associações. Muito brevemente, porque eu tenho já uma proposta para fazer. Fazem favor.
Eu acho que não sei para vocês que se querem entrar, nós estamos disponíveis para já ouvir as vossas respostas.
É só uma questão da resposta. Efetivamente, a questão de estarmos ou não estarmos agregados e de sermos muitos ou não sermos muitos. Só para explicar que as coisas nascem a seu tempo. Até agora não houve grande, como foi aqui dito já, não houve grande necessidade, porque o estado da medicina também não comportava, a necessidade deste tipo de associativismo. Nós compreendemos esta também a questão que se põe da representatividade das associações. Cada um de nós, e como raras que são, naturalmente, que as próprias associações não comportarão muitos associados, e foi exatamente nessa perspectiva que nós tentámos criar e estamos a criar a Aliança, para podermos, a uma voz só e não dispersadamente, contactarmos com quem de direito.
Muito bem, ora, eu queria agradecer a vossa vinda aqui, queria dizer que esta Comissão de Saúde já no decurso desta legislatura aprovou a legislação relativa à prescrição medicamente assistida, que é essencial para prevenir alguns destes aspectos. Aliás, na altura foi muito discutida, até do ponto de vista ético, a questão do diagnóstico pré-natal, pré-implantatório, e isso para nós acabou por ser aprovado e é absolutamente essencial para prevenir a ocorrência deste tipo de doenças, porque, como é evidente, todas aquelas que possam ser prevenidas devem sê-lo, até porque, como imaginam, não há outra ou melhor forma de evitar os dramas que estão associados a este tipo de doenças. E os dramas não decorrem só, às vezes, da falta de organização dos serviços, mas decorrem de que realmente a prevalência da doença é tão baixa que a indústria farmacêutica não encontra capacidade para remunerar as linhas de investigação que pudessem vir a ser desenvolvidas. Portanto, isto é um drama que é um drama grande. Relativamente à questão do financiamento especificamente indicado no Orçamento de Estado, só vem ou só vinha especialmente indicado o orçamento atribuído a programas verticais. A doença de Gaucher em tempos teve uma linha de financiamento específica e digamos, a panóplia de doenças hoje é tão grande que ou vinham todas em conjunto ou nunca viriam e só na sequência da existência de um programa vertical. Este plano nacional de que falam, e que, pelos vistos, estará pronto em termos da sua concepção, do seu delineamento, ainda não está operacionalizado. É uma pergunta que a Comissão de Saúde, independentemente das atividades ou das iniciativas de qualquer um dos grupos parlamentares entenda fazer, a Comissão de Saúde pode colocar diretamente essa questão ao Ministério da Saúde para ser informada sobre isso e, aliás, peço aos serviços de apoio à Comissão para redigirem um pedido de esclarecimento nesse sentido, que eu penso que seria importante. Tenho, no entanto, também uma sugestão a fazer-vos, porque muitos das vossas queixas se prendem com, por vezes, desconhecimento por parte dos próprios profissionais de saúde relativamente à doença, relativamente ao melhor encaminhamento. É evidente que isso pode ser uma realidade, as doenças são tão raras que isso pode ser uma realidade, mas será trabalho vosso e por isso é que também há associações de doentes, a articulação com as associações representativas desses profissionais, com inclusivamente também as entidades de formação pré-graduada e pós-graduada, acho que isso é absolutamente essencial. Um outro patamar que eu considero que era importante era, depois da constituição da Aliança Nacional, terem um patamar europeu, porque aquilo que é muito pouca dimensão em termos nacionais pode ser bastante diferente em termos do associativismo europeu. Eu sei, mas de qualquer maneira têm que estar filiados nessa associação, depois de legalmente constituídos, uma vez que algumas associações estão, mas depois é cada uma por si. Eu acho que também é um bocadinho dramática esta pulverização, porque as pessoas não são capazes de se entender quantos muitos dos problemas são comuns, não é? Mas aí se revela mais uma vez o individualismo português, que não é amigo das boas soluções. Depois um outro aspecto foi identificado pelo Sr. Deputado Ricardo Gonçalves, e que é muito importante, que é também não estar absolutamente indispensável a articulação com a Segurança Social. Aliás, também eu sou uma defensora do Ministério dos Assuntos Sociais já há muitos anos. É mais um dos aspectos, uma das áreas em que se vê que realmente... Muito obrigada. Não estou disponível para cargos dessa natureza, portanto pedi ao Sr. Deputado do meu partido para não entender a minha intervenção como uma autocandidatura, porque não se trata disso. De qualquer maneira, quero agradecer-vos a vossa presença, o facto de terem esperado, mas se não for assim, nós próprios não temos capacidade para atender todos aqueles que nos procuram. Ana, que muito obrigada aos senhores deputados pela vossa participação. Muitas felicidades ao senhor deputado Ricardo Gonçalves no trabalho que vai fazer, tentativa de ajuntamento das associações desavindas. E até daqui a bocadinho no plenário. Muito obrigada.